Começa agora Laís Mann na Cultura.
Aí, minha gente, bom dia, boa tarde, que seja uma terça-feira com muita alegria, que seja muito alviçareira. E se você é ariano como eu, terça-feira é o nosso dia, meu amor. Manda ver, porque ou é hoje ou vai ser amanhã. Bom, começando o nosso programa, sempre com muita saudade, porque a gente leva uma semana para se rever, né? E parece, às vezes, que é um mês que passa. Eu só quero abrir o programa, tenho dois convidados especialíssimos, dois gatões que estão aqui do meu lado, que abalam as estruturas, mas não adianta, porque são casados com mulheres maravilhosas. Mas não deixa de ser gato mesmo que seja casado, né? Afinal de contas, como é que tem aquela história? Cavalo amarrado, como é que é aquela história também? É, sei lá. Bom, enfim, bobagem. Bobagem só para a gente descontrair um pouquinho. Mas eu quero abrir o programa com uma coisa que me aconteceu ontem e que eu acho legal contar para vocês. Desculpa se eu tô com o olho um pouco mais aberto, outro mais fechado, mas tô com um probleminha nos olhos que já vou resolver hoje, né? Essas coisas chatas que acontecem na vida. Chegando ontem de Uber em casa, mais ou menos 8 horas da noite, achei a motorista maravilhosa, interagimos, ela pediu meu Instagram, me achou um espetáculo, passei o Instagram para ela, fui para casa, não sei que, eu tomei uma aguinha, fui fazer uma oração para Nossa Senhora das Graças, que era aniversário dela ontem, tô lá feliz da vida, daqui a pouco o Instagram me chama, era a motorista do Uber dizendo que eu tinha deixado a minha carteira no carro dela, mas que era para eu relaxar, porque a carteira já estava com ela. Não preciso dizer para vocês da satisfação que eu tive, até porque estava o meu cartão do banco dentro e ontem eu havia recebido uma grana que eu teria que passar para uma outra pessoa. Bom, enfim, só que ela disse assim para mim: eu não vou devolver para você hoje, porque eu já estou em casa, mas pode dormir tranquila que está bem cuidada, está comigo e está tudo certo. Fiquei com vergonha de perguntar se estava lá meu cartão do banco. Mas eu teria que agradecer o casal que entrou no Uber e achou a carteira e disse para ela: tem uma carteira aqui no banco. Então, gente, existe gente bacana assim, existe gente boa assim, existe gente do bem e é isso que nós temos que comemorar. Esse negócio aqui tem jeito. Esse negócio que eu estou dizendo é esse mundão que a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo com ele, mas ele tem jeito porque tem gente boa. E eu tenho duas pessoas boas aqui hoje, Fred Ferreira, maravilhoso. Olá, olá, tudo bem?
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz aí na correria do dia a dia, principalmente no final do ano, que é quando acontece o nosso evento, né?
Isso.
E agradecemos muito.
E o nosso Valdemir Krause Júnior, que eu chamo de Jota sempre, para mim eu não sei chamá-lo de outro nome. Mas é isso aí. Eles hoje vieram contar pra gente sobre um evento magnífico, maravilhoso, que eu amo, sou suspeita para falar, mas amo. Que é o Curitiba Jazz Festival, que já vai ser o 8º ano, esse?
É a 7ª edição, 8º ano.
7ª edição, 8º ano, e daqui a pouco vocês explicam por quê. Como é que tá esse festival, gente? O que que tá, como é que tá assim? Olha, eu tô de boné do festival aqui, vocês estão vendo? Olha que lindo. Tem festival, tem camiseta, isso, chega pertinho de mim, todo mundo, que daí os espectadores enxergam a gente, ouvem a gente. Eu nem dei boa tarde pro Jonas Moreno. O Jonas hoje tá meio acelerado. Tá meio acelerado, mas faz parte, né, Jonas? Beleza. Então me conta do festival, quem que vai contar primeiro?
Quer falar, Jota? Fala aí um pouquinho.
Pode começar, Fred. Sei que já tá acostumado.
Então o festival ele chega aí a sua 7ª edição. Né, de seu 8º ano, mas a 7ª edição, porque a gente teve um percalço no caminho, né, que todos nós passamos, que foi a pandemia. A gente não conseguiu fazer no ano de 2020, porém 2021 teve uma brecha ali entre a chegada da Omicron e, né, do vírus da Omicron, a gente conseguiu fazer uma pausa ali. Em dezembro de 2021 a gente conseguiu realizar o festival. Então só 2020 mesmo. Então 2016, 17, 18, 19, 21 e 22 foram as edições, e teve uma edição pandêmica também, que foi online, né, mas a gente não contava como uma edição de praça. Então seria teoricamente a 8ª, mas como a gente conta só os eventos abertos, a gente estava na 7ª edição. edição esse ano de 2023.
Bom, alguma coisa muda esse ano, né? Ela começou, a primeira edição, a original mesmo, foi num hostel, que era o hostel do Jota, né? E depois ela já passou para a Praça do Atlético, aliás, para a Praça lá de Nossa Salete, é isso?
Exatamente.
Enfim, e ela vem mudando a cada ano, já foi na Pedreira, a última edição, né? A mais recente, digamos, e essa vai mudar de novo. Onde que vai ser? Conta aí.
É, esse ano a gente está indo para a praça ao lado do MUMA, do Museu de Arte, no Terminal do Portão.
Tá.
Um lugar que a gente está apaixonado, assim. A gente acredita que vai ser nossa casa pelos próximos anos.
Que bom!
É, espaço muito bom, arborizado, com estacionamento fácil. Fácil acesso a todas as linhas de ônibus da cidade, de bike, de ônibus. É, bem entre a Rápida do Portão e a República Argentina.
Tá.
Ao lado do Terminal do Portão.
Ai, que delícia.
É um lugar que a gente vê com... É um lugar seguro também. Um lugar que tem escoa água bem, que é bem arborizado, vai ter sombra. Muito além da estrutura que a gente já fornece, né? Que é a área coberta para alimentação, que é a área de shows e o Bazar de Economia Criativa e a praça de alimentação com mesas, cadeiras e a área kids, né?
O legal também é que a gente acaba descentralizando um pouco, né?
Isso.
Então a gente vai, leva o festival um pouco mais próximo da região sul, que é uma região muito populosa, né?
Tá.
Então ele se torna um pouquinho mais democrático ainda, né? Sempre foi um festival gratuito, a gente pretende continuar com o festival.
Aliás, é um dos poucos, se não o único, né?
Gratuito?
É.
Essa loucura não é difícil alguém, né?
É,
bater no peito e carregar.
Loucos, né? Como é que tá nosso enquadramento aí, Jonas? Tá bom? Porque senão eles chegam mais pra cá, que eu quero que eles sejam bem vistos. Obrigada, Jonas. Tá, então, porque fazer um festival, qualquer coisa que se tente fazer gratuitamente, juntando tanta gente como... É difícil, né? Existe uma fórmula para isso? Qual é essa fórmula, se existe?
É complicado, sim. Todo ano a gente sempre conta com o apoio da Fundação Cultural, mas é bem difícil. É uma conta, não fecha, assim, do festival.
Não só a conta, né? Assim, lógico que a gente pretende, a gente acredita no festival, a gente acredita que, quem sabe, um dia até ele rentabilize, né?
Ah.
Mas, por enquanto, não é essa a nossa história, né? Essa história de uma história, um histórico.
É uma história de amor?
É uma história de amor, né? Que é, digamos, de até de um amor meio abusivo, assim, né? Onde a gente não...
De vocês com vocês mesmos,
exatamente.
Né?
Então, uhum. A gente
acredita muito mesmo na importância de eventos gratuitos para a cena cultural da cidade. A gente vê que muita gente conseguiu acessar esse estilo de música ou a própria música instrumental pela primeira vez na vida dentro do festival de jazz, assim.
Maravilha.
É uma coisa que a gente sempre se preocupou. A gente tenta mesclar alguns outros estilos de música justamente para formar essa plateia nova, assim.
Sei.
E eu acredito que com um evento pago isso não seria possível, né? Assim.
É. E vocês trazem sempre, além dos grandes nomes aqui da nossa cena curitibana, paranaense, enfim, brasileira, vocês trazem muita gente do Brasil todo, nomes grandes demais, né, no show business, digamos assim. Como é que acontece esse milagre? Conta um pouquinho das pessoas que já vieram.
Assim como a gente tem um pouquinho, né, um pouquinho não, muito amor pelo evento, a gente acaba também contando com o amor desses músicos, né, para que, olha, gente, é um evento gratuito, vamos lá, topam lá trabalhar com a gente. Lógico, todos os músicos têm cachê, são pagos, né, ninguém trabalha de graça dentro do festival, ser os produtores. Então,
que pagam pra
mas
trabalhar.
Ao mesmo tempo eles entendem a importância do festival gratuito, então a gente já trouxe artistas como Hermeto Pascoal, Filó Machado, Ginga,
né? Gente, nossa,
Ayrton Moreira.
Falando de Ginga, hoje tem uma coisa, amanhã acontece um encontro, assim, de o Jorge Pardo, que é a atração, uma das grandes atrações desse ano. Ele vai estar tocando em Madrid junto com o Ginga.
Ah, que maravilha.
Amanhã lá em Madrid.
E o Pardo é que vem esse ano pra
cá. Pardo vem esse ano, vamos falar sobre ele.
O que ele toca, o que que ele faz, dá um briefing aí dele pra gente.
Ele é um saxofonista, flautista, tocou com Chick Corea, ele tem ganhou Grammy, né, o ano passado?
2020.
2020, dois Grammys da música. Então, é um artista excepcional, já tocou com muitos artistas brasileiros também, conhece muito bem o Brasil. E tá super empolgado. Uma vez por semana ele tá postando o Curitiba Jazz Festival lá.
O Jorge Pardo, ele é um dos... dos maiores sopros, assim, talvez da música do mundo e da música espanhola, com certeza, assim.
Agora, uma coisa bem importante, né? A data, quando que vai ser?
Dias 16 e 17 de dezembro, sábado
e
domingo.
Olha aí, gente, já marca no calendário, porque é o dia todo, né, gente?
É o dia todo. É um evento pra família, né? A gente sempre diz que é um evento pra família. Você chega lá às 11 da manhã, pode ficar até às 21 horas, vai ter comida, vai ter atividade para as crianças.
Que delícia.
Falando em praça de alimentação, a gente está com uns nomes bem legais na praça de alimentação também.
Por exemplo,
esse ano vai estar muito bom para comer.
A gente vai estar com a Mesmias, assim, que é cozinha árabe, tá, campeã ali de cozinha árabe pelo Bom Gourmet Curitiba desse ano. Trolha, que é aquela pizza enrolada do Beto, né, que é super legal também. Maravilha. Vai estar a Caissara, vai estar com duas operações, que é meu restaurante, né?
Sim,
e
ele é
super
chef,
bacana.
Cozinha,
a gente vai estar também com o pessoal do Kermesse Bar, Mr. Churros, Curry Pasta, né, que é super bacana também. Ele faz essa mistura da cozinha italiana com a cozinha oriental. Então tem um apelo bem legal e a comida é fantástica. Né? Fora, né, drinks.
Várias opções de drinks e a cervejaria desse ano, que é muito boa.
Qual é?
Uma queridinha da cidade, a Swamp.
É cerveja fabricada aqui?
Cerveja artesanal, de verdade mesmo, fabricada aqui em Curitiba, com vários prêmios, assim, prêmio da melhor APA, e entre outros estilos. Então a gente vai estar com um chopp muito bom mesmo, assim, chopp de primeira qualidade.
E o importante, eu posso falar desse festival, gente, com muita liberdade, porque eu participo dele desde que ele começou, depois do hostel, né? Então é um lugar onde a gente fica feliz, porque as pessoas ficam felizes, porque não existe barreira de vocês dizerem assim, eu posso, meu marido pode, mas o filho não pode, puxa, mas não tem, dá pra levar o cachorro?
Dá pra levar o cachorro.
Tem lugar pra
pet? Cachorro, papagaio. Papagaio tem que cuidar, né, que os cachorros podem pegar, mas o cachorro pode.
Pode levar. Então, assim, é um lugar onde as pessoas ficam felizes, onde a gente confraterniza, e normalmente a gente tem uma sorte, eu digo a gente, né, porque eu já me incluo, uma sorte tão grande que sempre faz um tempo divino, né?
São Pedro costuma ajudar a gente.
Teve um ano que até choveu, mas foi lindo, porque era uma banda acústica e a banda se mandou pra praça, né?
Esse dia foi histórico, era a Bananeira Brass Band. A gente teve que fechar o palco por causa do tempo ruim e eles foram pra galera com um cortejo, assim, tocando. Foi muito bacana mesmo.
Nossa, foi apoteótico. Então eu quero saber um pouco mais de vocês, quando vocês dizem esse festival está indo, né, pro seu 8º ano, e quais são as expectativas de vocês? São de que ele venha a render, quem sabe, um dinheiro onde as pessoas possam pagar também com prazer, mas qual é o caminho que se leva entre um festival independente e um festival que seja pago?
Bem, o festival gratuito, ele conta, na verdade, com o fluxo de caixa de alimentação e bebidas, basicamente, né? Esse ano, é bom falar também que a gente tem o patrocínio via lei de incentivo, Rouanet, da Sanepar.
Tá.
Então, a Sanepar vai ser uma das patrocinadoras.
Obrigado, Sanepar.
Obrigado, Sanepar.
Viva Sanepar!
Viva Sanepar!
Então, vai estar com a gente. Assim a gente vai conseguindo viabilizar. Por exemplo, esse recurso que vem esse ano, teoricamente, paga o festival.
Tá.
Né? Então, todo o recurso que vier ali, talvez, de alimentação e bebidas, a gente tem mais alguns custos que a gente vai colocar mais bandas, e ele vai, provavelmente, rentabilizar mais para nós esse ano. Certeza? Não é. Porque se chover os dois dias, a gente só vai fazer um evento.
Nós não estamos com boas, né, perspectivas.
Mas o importante é que, assim, o pessoal entenda que a dificuldade de fazer um evento gratuito e o comprar conosco, né? Às vezes vai ter ambulante no entorno e tudo mais, mas assim você vai estar beneficiando quem produz. Exatamente. E quem trabalhou o ano inteiro, né? Não só o ano inteiro, mas já trabalha 7 anos para fazer um festival gratuito e nunca recebeu um real por isso, né? Pelo contrário, a gente bancou vários festivais, mas isso é uma alegria para nós também. A gente também está construindo, a gente sabe que isso é uma construção, né?
E eu pergunto isso a vocês, porque nós, artistas brasileiros ou não, a gente sabe que sem o apoio não acontece espetáculo, seja ele do tamanho que for. Então, para que os empresários, para que os mecenas, para que essas leis de incentivo facilitem a vida dos empreendedores. Porque, gente, hoje nós, Curitiba, somos conhecidos no Brasil inteiro e somos conhecidos no mundo. Outro dia eu fiz um show, tinha um diretor de cinema que mora na Escócia e que estava falando sobre isso com a gente.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.